Então, é um programa que ele não exclui, é um programa não excludente. Ele já nasceu assim, ele não exclui tamanho de produtores, ele não exclui matérias-primas, ele não exclui rotas tecnológicas, mas tem alguns pontos de controle que são muito, muito importantes. Em primeiro lugar, proteger os elos mais frágeis da cadeia produtiva. E os elos mais frágeis são o consumidor na ponta e o agricultor familiar no início desse processo. A questão da qualidade, então, que foi colocada aqui, é uma questão fundamental, tá? E muitos diziam para a gente, né, nós temos aqui o Dornelles, a própria Edna, que eu estou vendo lá atrás, né, alguns produtores aqui que participamos desde o início desse programa do biodiesel. Muitos diziam assim: olha, com 2% a qualidade não é importante. Mas talvez, é claro que quanto menor o percentual de mistura, menos importante é a qualidade, mas a gente sempre defendia lá, a própria ANP, no Ministério, na Comissão do Biodiesel, defendíamos a questão da qualidade como uma questão fundamental, dizendo aquele velho e bom ditado de que ninguém pode construir nada, um castelo sobre areia movediça. Então, começa com 2%. Hoje nós estamos em 5%. E alguns problemas de qualidade já estão surgindo. Se a gente aumentar o percentual de mistura, esses problemas, essas dificuldades que são pontuais, mas elas podem proliferar. Um outro ponto também muito importante: reserva de 80% do leilão. Isso já foi tudo falado aqui, apenas eu estou fazendo um apanhado dessas questões que são fundamentais. 80% do leilão, por determinação da lei que introduziu o biodiesel e de resoluções do Conselho Nacional de Política Energética, é reservado às empresas que têm selo combustível social, ou seja, aquelas que têm compromisso com a agricultura familiar. E, dentro do tanto do lote dos 80% quanto dos 20%, que é aberto a todas as empresas, existe também a segmentação por tamanho de lote, onde alguns podem concorrer, né? Tem alguns lotes específicos em que a pequena e a média empresa pode concorrer. Esta é uma forma, isso também faz parte do que a gente poderia chamar de viés social do programa. É a questão da agricultura familiar e a questão do pequeno produtor. Mais ainda, a questão dos polos do biodiesel, a questão dos centros de excelência na transmissão de conhecimentos tecnológicos para os agricultores, que é um papel também fundamental da pesquisa, do desenvolvimento, da assistência técnica e extensão rural, e também os recursos aplicados e os projetos já em andamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação de novas oleaginosas. E gostei muito da intervenção aqui do doutor Adilson Saquete, dizendo, chamando a atenção para esse fato, que é um fato muito importante. Não se cria uma tecnologia agrícola, uma nova cultivar, uma nova variedade da noite para o dia. Isso leva tempo, muita pesquisa, muito esforço, muito investimento, né? Eu sempre digo assim: nós sabemos onde queremos chegar, mas nós não sabemos se vamos chegar e quanto tempo e quanto que nós vamos gastar. Então, é muito importante isso. E, apenas assim, para concluir, que é um outro ponto que eu considero também fundamental, falar um pouquinho sobre qualquer política de cunho social, né? E a política do biodiesel, ela tem um viés social, é um produto voltado naturalmente para o mercado, etc. Mas tem um viés social muito grande. E eu sempre digo que em política social a gente é um eterno aprendiz, né? Nós estamos sempre aprendendo a como inserir o agricultor familiar, a como tratar essa questão das pequenas empresas. E é justamente para discutir questões centrais do programa do biodiesel, é que a Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel, que é coordenada pela Casa Civil, pelo Rodrigo Rodrigues, a quem eu estou representando aqui hoje, porque não pôde comparecer em função de férias, está promovendo um ciclo de audiências e justamente o primeiro elo da cadeia produtiva que nós ouvimos foram os produtores de biodiesel. Ouvimos também os revendedores, os distribuidores, a agricultura familiar. Estamos ouvindo outros elos da cadeia produtiva no sentido de buscar justamente essa sintonia, porque o programa do biodiesel ele nasceu a partir de um grupo de trabalho, a partir de um ciclo de audiências em que nós ouvimos também todas as pessoas e técnicos que naquele momento tinham condições de nos ajudar. E nesse momento nós estamos em um dos temas justamente em que nós já estamos identificando nesse ciclo de audiências é essa questão dos pequenos e médios produtores. Tá? Que a solução que se coloca, e o governo naturalmente sabe disso, é criar uma reserva de mercado. Tão simples quanto isso, né? Mas é importante nós termos sempre presente que toda vez que nós interferimos no mercado, nas regras de mercado, nós acabamos do outro lado apertando o preço e do outro lado nós não podemos nos esquecer que nós temos o nosso consumidor, né? Que também é, ao final das contas, quem paga a conta e é bom que se diga, o que está pagando a conta já no programa do biodiesel como existe hoje. Porque o biodiesel ele é mais caro do que o diesel de petróleo. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor José Honório. Eu inicio agora com os autores, e mais uma vez agradecendo e cumprimentando os autores desse requerimento que produziu esta audiência pública. Passo a palavra ao senador Blairo Maggi para fazer as suas colocações.
Cumprimento o nosso presidente, o Assir, senador Assir Gurgaz, que vem cuidando dessa comissão e que a cada dia, né, ficando mais interessante, os temas vão ficando aqui palpitantes. Também quero cumprimentar e agradecer ao senador Jaime Campos por ter junto comigo assinado o pedido dessa comissão e agradecer aqui os senadores aqui presentes, que é um tema importante. Nós vimos aqui pelas palestras e explanações o grau de envolvimento que tem esse programa. E o importante é mostrar que ele é como foi mostrado, aliás, é um programa relativamente novo, 2006 para cá, que ele efetivamente começou quando o presidente Lula resolveu segurar na mão desse programa e fazer com que ele saísse do papel, da intenção, e se transformasse num programa que gerou renda para a agricultura. E como falou aqui o Adilton Saquete, independente do tamanho do agricultor, a gente consegue ver que esse programa é um programa que tem um forte componente de renda nacional, um forte componente, inclusive, de manutenção dos preços dos produtos de oleaginosas pelo mundo afora. O Brasil, de fato, ele colocava muito óleo de soja no mercado e isso fazia uma pressão sobre os preços. E fazendo pressão sobre o preço do óleo, você faz sobre o grão, né, e sobre o farelo também. Então, uma coisa é intimamente ligada à outra e, portanto, o programa de biodiesel no Brasil, na Argentina e em outros locais que foram feitos na Europa também, mudaram, de fato, o patamar dos preços agrícolas. Muitos, né, até a gente já viu algumas discussões de alguns presidentes, como no caso do presidente francês, junto com outros, tentando buscar uma fórmula de não mais permitir o uso de oleaginosas, de óleos comestíveis, para aplicação de combustíveis. Né? Eu acho, como foi dito aqui, o mercado tem que se regular sozinho. Nós temos essa possibilidade hoje de enxugar um pouco dessa mercadoria, fazendo com que os preços se mantenham em patamares diferentes e que dá ao agricultor a renda e que gera ao nosso país os superávits que a gente está vendo na balança comercial. Se não for a presença da agricultura, da pecuária, a nossa balança comercial seria muito diferente. A situação econômica do Brasil seria muito diferente desse momento. Portanto, nós estamos aqui debatendo um programa que tem uma participação importante na macroeconomia brasileira, né, e que precisa, então, ter a atenção do Senado Federal para que a gente, junto com o governo, com o Executivo, busque alternativas para fazer com que esse programa continue. Acho que aqui ninguém discutiu a possibilidade de ele não existir. O que senti aqui em todas as explanações é que os produtores querem aumentar as suas capacidades, quer dizer, nós teríamos mais produto no mercado, mas já atingimos a meta dos 5% e temos capacidade de produzir mais. Quer dizer, então, a pergunta que fica no ar aqui é: o governo, né, o executivo, tem hoje estudos, ele tem hoje vontade política de fazer com que nós saímos do B5 para o B10? Isso é uma pergunta que eu quero deixar à mesa, principalmente para o pessoal do governo, né? Se existem estudos e se nós vamos nessa direção. Talvez muitos pensem, não, mas com o pré-sal nós não devemos mais mexer nisso. Mas não é por esse caminho. Nós temos que olhar na questão da geração de economia no campo e na questão ambiental também, que nos ajuda muito, né? Por termos um óleo, às vezes, de péssima qualidade, e o óleo e o biodiesel melhora essa qualidade. Então, a pergunta que eu deixo para os representantes do governo é se nós temos essa disponibilidade, se o executivo vem estudando ou não. E para os setores produtivos que estão aqui, a pergunta que eu deixo é qual o modelo, né, que vocês defendem? Porque todos aqui passaram, falaram, mas especificamente um modelo, não ficou claro, uma defesa de uma situação, por onde nós vamos. Né? Eu sei que se deixar o mercado absolutamente livre, as grandes empresas, elas vão tomar conta desse processo. E essas 72% de empresas pequenas, a tendência delas é desaparecer. Então, talvez, não foi dito aqui, mas nós temos uma outra experiência no setor agrícola, que é quando o governo, quando a Conab, ela faz aquisições de produtos agrícolas, né, como no caso de algodão, de milho, e ela não consegue, o governo não consegue comprar tudo que tem no mercado, ele tem que botar um limite. Então, ele coloca limite para os produtores também. Ele cria faixas até onde você pode ir. Não interessa qual é o tamanho da sua produção, mas ele diz, o governo regula através da Conab, até onde você pode vender. Então, você tem a oportunidade que os pequenos, os médios e os grandes possam, cada um, vender uma quantidade de produto. Talvez fosse esse o caminho a ser seguido nessa questão dos leilões de biodiesel, para permitir que os pequenos produtores não desapareçam daqui a pouco. Até porque, na questão do selo social, aqui colocado, quem tem mais condições hoje de colocar o selo social são as grandes, né? Porque eles partem desde o financiamento para o produtor, a assistência técnica, a industrialização do processo, separa o óleo do farelo e dos outros produtos e pega o óleo e faz biodiesel. Enquanto os pequenos precisam ir ao mercado comprar óleo de soja de uma esmagadora, e ele não consegue levar para ele, muitas vezes, porque ele só está comprando os créditos de PIS e COFINS que poderia ajudá-lo na composição do seu preço. Então, acho que eles não colocaram aqui, eu gostaria agora no debate, que se eles pudessem defender qual é o ponto. É o critério da Conab? Não, é um outro critério, para que a gente possa, a partir daqui, depois de fechado o relatório dessa reunião, apresentar alguma coisa à ANP, ao governo, começar a fazer um debate, né, nos dois pontos. Olha, o governo vai ampliar? Não, não vai ampliar. Então, ele tem que sinalizar para o mercado que nem precisam aumentar as suas plantas, né, porque senão cada vez mais pressão. Não, nós vamos aumentar. Então, vamos deixar com que mais empresas entram nesse processo. Então, seriam essas as duas colocações que faço. E, mais uma vez, cumprimentar aqui a todos pela participação. Nós estamos numa quinta-feira, às vésperas aqui do nosso recesso, e eu fiquei bastante feliz de ver o número de senadores aqui participando. Quero aqui agradecer a presença de todos que estão ligados a essa questão do biodiesel. Tem gente aqui de praticamente de todos os estados que são produtores, representantes de várias entidades, e é importante esse debate. É importante porque aqui nessa comissão, ou a partir dessa comissão, é que a gente pode provocar o governo. E todo mundo aqui, quem é governo e quem trabalha próximo do governo, sabe que governo trabalha sendo provocado, ele trabalha sendo cutucado. Não que ele não trabalhe, trabalha e trabalha muito, mas são tantos os assuntos, são tantas as demandas, que muitas vezes, se os setores não se organizam direito e não fazem uma marcação homem a homem, vamos chamar assim, né? Temos mulheres nesse segmento também, mas usando o termo futebolístico aqui, a gente faz uma reunião dessa, passa um mês, dois meses, três meses, volta a conversar, o que aconteceu? Não aconteceu nada, né? Então, a minha sugestão aqui é que a comissão, aliás, nós da comissão estamos sempre aqui disponíveis, mas eu gostaria de dizer das associações que estão aqui, que se fizesse mais presente e que não só nos cobrasse uma decisão, mas que apresentassem a nós também as sugestões para que a gente possa levar e discutir com o governo. Presidente, parabéns pela audiência e parabéns a todos que participaram aqui também. E agradecer mais uma vez o senador Jaime Campos pela coautoria aqui dessa audiência pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. Senador Eblário Mário, desculpe. E com a palavra agora o senador Jaime Campos, também autor do requerimento dessa audiência pública.
Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, senhor Jaime, eu só quero justificar a minha ausência, senador, num assunto tão importante, mas infelizmente o governador do nosso estado se encontra aqui em Brasília e eu devo acompanhá-lo agora numa audiência. Senhores, me desculpe. E gostaria muito de participar até o final, que eu acho um assunto importante.
Senhor presidente, senhores convidados, senhores senadores aqui presentes, é um assunto muito interessante. E quando eu fui procurado pelo grupo de empresários da área da indústria do biodiesel, muito me chamou a atenção alguns pontos que naturalmente me colocaram. Todavia, convidei o senador Braulio Mais para também que fosse signatário conosco neste requerimento para proporcionarmos esta audiência pública, até porque se entendíamos que é bom para se dirimir dúvidas que certamente o setor está impondo no atual momento. Entretanto, foi muito claro aqui, né, os expositores que fizeram aqui sua exposição, e nos deixa bastante intrigados alguns pontos que surgiram, é óbvio, na medida em que o que chama atenção, pelo menos no quadro apresentado aqui, é de que praticamente quatro grandes empresas ele detém algo parecido, 72% do mercado. Eu particularmente entendo que é um jogo desigual. E é alguma coisa que também mexeu com a minha cabeça, é de que eu imagino que muitas dessas indústrias, médias e pequenas, elas têm até recursos, ou seja, empréstimos concedidos por órgãos governamentais, seja BNDES, Banco do Brasil, própria nossa região do Centro-Oeste, nós temos o Fundo Constitucional, que tem permitido, através do FCO, naturalmente, alavancar financiamentos para essas indústrias. Entretanto, citaram também aqui, tem empresa aqui que tem seis meses que não se consegue participar, ou seja, vender um litro sequer de biodiesel. O que eu questiono? Ora, o governo, eu imagino que autorizou a ANP, o órgão competente, autorizou a instalação dessas indústrias. Deu a ele crédito. E daqui a pouco deixou essas pessoas à margem, ou seja, na beira da estrada, perdendo carona. A tendência, dá para se entender perfeitamente aqui, é falir. Já visto que a capacidade instalada hoje, no mínimo, é 50%, ela está ociosa diante das colocações, observação feita pelos convidados. Ora, nós temos que buscar um mecanismo. Eu imagino que nós temos que buscar algumas alternativas para nós darmos uma saída honrosa e, sobretudo, para essas indústrias continuar no setor. Caso contrário, se não aumentarmos aqui, naturalmente sai de 5 para 10, a tendência é com certeza é falir. E por outro lado, para não ser longo, minha indagação seria bastante aqui, mas já tem mais senadores aqui e eu quero mais ouvir do que falar. A Petrobras, e eu anotei várias coisas para indagar, a Petrobras S.A. é compradora dos leilões de todos os produtores do biodiesel, portanto, caracterizando um monopólio. A Petrobras Biocombustível é uma das produtoras, ou seja, grandes de biocombustível e concorrente dentro do setor.